saudar os peticionários de Campo de Ourique que se pronunciaram enviando esta petição em defesa do Jardim da Parada, relativamente à extensão de um, da linha vermelha de um metropolitano de Lisboa. Importa referir que este processo de expansão do metropolitano de Lisboa não tem primado nem pela transparência, nem pela participação das populações. Basta referirmos a contestação que tem vindo a sofrer a opção da construção da linha circular do metro, relativamente à qual tem havido da parte da administração do metropolitano e inclusivamente do governo anterior um alinhamento relativamente àquilo que tem sido a manifestação de vontade da parte das populações que seriam lesadas por essa opção, e aqui estamos perante um processo semelhante relativamente ao qual existe da parte da administração do metropolitano de Lisboa uma ausência de resposta àquela que é a reivindicação das populações que pretendem, obviamente, sem pôr em causa a necessidade da expansão da linha vermelha do metro, salvaguardar questões fundamentais para a qualidade de vida das populações, como seja a integridade do Jardim da Parada. O PCP tem vindo a intervir sobre esta matéria no plano municipal e, inclusivamente, defendendo uma solução que seria perfeitamente viável na expansão do metropolitano de Lisboa, que seria a estação não ser no Jardim da Parada, poder ser próximo da Igreja do Santo Condestável, o que permitiria, inclusivamente, que houvesse uma outra estação nas Amoreiras, havendo mais uma estação de alargamento que respeitaria aquilo que é a distância adequada entre várias estações. Essa proposta tem vindo a ser publicamente apresentada, viria de encontro àquilo que são as pretensões das populações que se manifestam em defesa do Jardim da Parada. Agora, aquilo que temos verificado é que, da parte do metropolitano de Lisboa, não tem havido nenhuma vontade de diálogo das populações, daí que faz sentido que a iniciativa destes cidadãos de apresentarem uma petição também à Assembleia da República para, pelo menos, dar visibilidade e permitir que haja um pronunciamento da Assembleia da República relativamente a esta questão. Estas obras, que ninguém contesta relativamente à sua importância e à sua necessidade, devem ser feitas em diálogo com as populações, por forma a não prejudicar a sua qualidade de vida, permitindo estudar com razoabilidade as propostas que se afigurem mais adequadas, sem imposição de soluções, que sem negociar com ninguém e, obviamente, que causando um mal-estar às populações que era perfeitamente evitável. E, nesse sentido, nós queremos manifestar aqui a nossa solidariedade a estes peticionários.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, saudar os peticionários desta petição relativa ao Jardim da Parada. E sobre a petição que estamos hoje a discutir, gostaria de me focar em três ou quatro pontos que me parecem relevantes. O primeiro é que me parece desejável para todos os efeitos que os lisboetas que vivem na freguesia de Campo de Ourique tenham acesso à linha de metro. Hoje a linha de metro é um meio de transporte muito importante na mobilidade urbana, é um meio de transporte rápido, é um meio de transporte sustentável e por isso é importante e desejável que finalmente os habitantes de Campo de Ourique tenham acesso ao metropolitano. Depois, dizer que a localização exata da estação da linha de Campo de Ourique foi acordada entre o metro de Lisboa e o anterior executivo camarário do PS, liderado por Fernando Medina, e na altura contava, curiosamente, com o apoio do Bloco de Esquerda. E por isso é sempre com alguma ironia que eu vejo o Bloco de Esquerda apresentar um projeto de resolução agora, depois de, na altura, quando apoiava o executivo socialista na Câmara, não ter feito nada para alterar a localização da estação de Campo de Ourique. Em terceiro lugar, dizer que o metropolitano dá garantias de que o Jardim da Parada permanecerá intacto não obstante a construção da estação de Campo de Ourique. E quando digo intacto, quer em termos de espaços verdes, quer em termos das árvores que lá estão localizadas. E esse compromisso foi assumido perante o executivo anterior do Partido Socialista e perante o atual executivo camarário de Lisboa. Por último, dizer que, não obstante o compromisso assumido pela empresa Metro de Lisboa, o atual executivo PSCDS da Câmara de Lisboa conseguiu minimizar os efeitos da localização da estação de metro de Campo de Ourique, reduzindo de 4 para 2 as bocas de acesso do metro que estão localizadas no Jardim da Parada. O que significa que, neste momento, há 2 bocas que já foram transferidas para outro sítio, salvaguardando dessa forma os interesses da população que vive em Campo de Ourique e que terá que manterá intacto o Jardim da Parada, mas ao mesmo tempo terá acesso à linha do Metropolitano de Lisboa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero cumprimentar os cidadãos nas galerias e cumprimentar com especial carinho os peticionários que apresentaram esta petição, que recolheu mais de 8 mil assinaturas e que fazem com que estejamos aqui a debater hoje na Assembleia da República a salvaguarda do Jardim da Parada em Lisboa. Mas não só, nós queremos agradecer toda a mobilização cidadã que tem acontecido um pouco por todo o país na salvaguarda daquele que é o nosso espaço público, que é o espaço de todos nós. Esta mobilização tem sido muito evidente no bairro de Campo de Ourique, em Lisboa, com várias petições em torno das obras do metro e da salvaguarda do Jardim da Parada, discutidas aqui, na Assembleia Municipal de Lisboa, nas reuniões públicas de Câmara, nas reuniões da Assembleia de Freguesia. Ou seja, a força cidadã tem sido essencial para não deixar este assunto morrer. A expansão da rede de metro de Lisboa é muito importante para assegurar uma mobilidade sustentável na cidade. O metro e também o comboio, como transportes pesados que são a base do sistema de transportes da cidade de Lisboa. Mas essa expansão tem de ser feita de forma informada, discutida e transparente, sobretudo quando tem um impacto tão grande na vida de tantas pessoas, tanto na fase de construção e de obra, como também depois quando os transportes já estão a funcionar. E não foi o que aconteceu com a linha circular do metro em Lisboa e com esta expansão. Não são conhecidos e não foram tornados públicos os estudos que mostram qual é o melhor traçado, apesar dos estudos existirem, como foi confirmado pela administração do metro em audições na Assembleia Municipal de Lisboa e já terem sido pedidos várias vezes. O Jardim da Parada é um espaço verde da cidade de Lisboa e é um ponto de encontro e de convívio de tantas pessoas e de tantas famílias e que é essencial para que o bairro de Campo de Ourique funcione como um bairro deve funcionar, como um sítio onde as pessoas se conhecem, mesmo que seja apenas de vista, e onde as relações de vizinhança existem. E por isso é que tem sido tão intensa a defesa do Jardim da Parada por parte de tantas pessoas. As obras da linha de metro já estão a avançar, mas acreditamos que ainda é possível minimizar ainda mais o impacto que as obras e a estação terão no Jardim da Parada, salvaguardando as suas árvores e o espaço público, e é isso que deve ser garantido por parte do Metro de Lisboa. E esta petição que aqui hoje discutimos é sobre o Jardim da Parada, mas deve nos levar mais longe. É essencial que os investimentos no Metro de Lisboa sejam discutidos e decididos com a cidade de Lisboa, com a área metropolitana de Lisboa e com os restantes municípios da área metropolitana, com as suas freguesias e, sobretudo, com os cidadãos da cidade. Não só os investimentos em si, mas também os impactos que os investimentos têm na vida de todos nós e que têm de ser minimizados. E por isso, muito obrigado por trazerem aqui esta petição e nos darem a oportunidade de estarmos aqui a discutir este assunto. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Margarida Saavedra, do PSD.
Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O metro é a arma que vai permitir às grandes cidades cumprir o pacto de autarcas, aquele que vai permitir a redução em 60% das emissões de carbono até 2030. Sem o metro, esta fase nunca será cumprida. Também a rapidez que permite a ligação entre as diversas partes da cidade diametralmente opostas é sempre conseguida à custa do metro. Não vale a pena estar aqui a explicar a bondade e a utilidade que o metro tem para a cidade. Contudo, dos seus traçados e respectivas saídas, tem sido objeto de forte contestação. Efetivamente, a sua implantação em zonas consolidadas obriga a opções que alteram as vivências locais, não devendo nunca contribuir para a degradação do tecido urbano, nem para a destruição e fruição do espaço público. O metro tem que ser sempre um bem. Estas obras, em especial, e merecendo o acima referido, implicam ouvir e esclarecer as populações afetadas. Isso permite um pleno uso de cidadania e a participação pública, que é um direito consignado no artigo 48 da nossa Constituição. Acontece que, no caso vertente, este direito não foi nada facilitado. Eu explico. Sendo que a consulta pública é de difícil entendimento para a maioria das pessoas, é suposto e é normal que as juntas de freguesias e as câmaras promovam sessões de esclarecimento para dar explicações e ouvir as justas aspirações das pessoas. Vejam lá que, neste caso, concretamente, a sessão de esclarecimento teve lugar no dia 8 de junho de 2022, 6 dias depois de ter expirado o prazo da consulta pública. Volto a repetir, a sessão de esclarecimento teve lugar 6 dias depois de ter expirado o prazo da consulta pública. O que significa que tornou extemporâneas as reclamações apresentadas e não deu tempo à Constituição de qualquer movimento que, aliás, se veio depois a verificar. Também, das diferentes versões que foram estudadas para o traçado da linha vermelha, nenhuma previa uma saída do Jardim da Esparada, pelo que a população estava tranquila, ia ter a sua estação de metropolitano, mas não via aí nenhum perigo. Acresce ainda que se pressupunha que a linha vermelha deveria cumprir não só o regulamento do plano diretor de Lisboa, como também o plano de urbanização de Alcântara, situação que não se veio a verificar. Acontece que o plano de urbanização de Alcântara tem previsto espaços canais que estão reservados ao metro. Nenhum desses espaços foi cumprido. Aliás, a própria AIA, consultada pela Câmara, declarou, e cito, que o traçado proposto pelo metro não cumpre os ditos canais. Porém, tudo ficou na mesma. E assim, a população foi confrontada com uma situação totalmente inesperada, que em primeiro lugar vai afetar o Jardim Teófilo Braga, vulgarmente denominado Jardim da Parada. É um jardim que foi desenhado por Ressano Garcia numa superfície reduzida a 2 quarteirões, pretendendo que ele funcionasse como o coração do bairro. E o sucesso foi tal que, de facto, o Jardim da Parada é hoje o coração de Campo de Ourique e é estudado em muitas faculdades e em muitos casos de planeamento como uma questão de sucesso, uma questão a seguir. Protegido por uma cintura de laudões centenários, assegura um ambiente preservado e o conjunto resulta numa agregação de várias peças que constitui um corpo uno, que permite a sua fruição por várias camadas etárias e permite, assim, o que também é raro nas cidades, uma coabitação harmoniosa entre várias camadas etárias. Vejamos, há um espaço envolvente logo na primeira fase com as copas do laudons e bancos isolados que permite uma fruição mais recatada, um espaço de leitura, um espaço de reflexão e depois, à medida que nos aproximamos do coreto e do lago que tem água corrente, vemos maiores aglomerados, vemos pastelarias e esplanadas onde as pessoas estão sentadas a vigiar as crianças que brincam no parque infantil ali ao lado. E exatamente, por ser um ponto de confluência,